24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
E aí, pessoal, aqui é o Vitor Brown, âncora de Os Pingos nos Is. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça, eu já baixei o meu.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida, para começar o dia do jeito certo.
Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.
Nossos repórteres não deixam escapar nada. Os principais assuntos. A notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube. Jovem Pan.
Quais são as novas medidas para acabar com os velhos problemas do Brasil? Nesta segunda, 9:30 PM, o Procurador da República, Deltan Dallagnol, vem ao programa responder às perguntas da bancada de especialistas e falar sobre as polêmicas em que está envolvido. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto. Para assistir, baixe agora Panflix na sua loja de aplicativos. É grátis.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Jovem Pan News.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira um pacote de mais de 2 trilhões de dólares focado em ajudar o país a enfrentar os impactos da pandemia na economia. O projeto era uma das promessas de campanha de Biden e a expectativa é que essa seja apenas a primeira parte de um plano maior, que ainda terá investimentos voltados para a área de saúde. Para financiar o pacote, a intenção do democrata é elevar o imposto sobre empresas dos atuais 21% para 28%. Biden também pretende adotar medidas destinadas a impedir o deslocamento dos lucros para outros países, incentivando as empresas a manter as operações nos Estados Unidos, elevando a arrecadação em território nacional. Em um comunicado, a Casa Branca informou que o pacote vai investir cerca de 1% do PIB por ano ao longo de 8 anos para atualizar a infraestrutura do país, revitalizar a manufatura, investir em pesquisa básica e ciência, fortalecer cadeias de abastecimento e solidificar a infraestrutura de atendimento. O presidente americano fez o anúncio em Pittsburgh, na Pensilvânia, chamando a proposta de o maior programa de investimento público desde a criação do sistema de rodovias interestaduais e da corrida espacial nos anos de 1960.
It's a once-in-a-generation investment in America, unlike anything we've seen or done since we built the interstate highway system and the space race decades ago.
Joe Biden disse ainda que o pacote é uma forma de criar a economia mais forte, mais resistente e inovadora do mundo, além de milhões de empregos bem remunerados.
Jovem Pan, a Rádio do Brasil. Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília. ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto. ZYK 664, 900 kHz.
e mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV. Atenção, emissoras da rede Jovem Pan News. No ar, Jovem Pan, agora.
Quatro horas e cinco minutos e começa mais edição do Jovem Pan Agora. Bom demais ter a sua companhia nesse primeiro de abril de 2021 e que seja um mês de boas notícias, se Deus quiser. Lembrando que estamos ao vivo pelo Panflix, Twitter, Facebook e no site jp.com.br e também pela rádio no AM 620. Eu sou a Kalina Sabino e te apresento os destaques do dia. Vem comigo!
Jovem Pan, agora.
Presidente Jair Bolsonaro pode ser vacinado ainda neste sábado. Distrito Federal avança a imunização e começa a vacinar público de 66 anos. Trabalhador poderá saber se tem direito ao auxílio emergencial a partir desta sexta-feira. Pagamento será feito em 4 parcelas e o valor depende da composição de cada família. O governo de São Paulo lança site obrigatório de cadastro de vacinação para professores. Educadores começam a ser vacinados a partir do dia 12 de abril. A Prefeitura de São Paulo autoriza a retomada de aulas presenciais após fase emergencial. Escolas poderão reabrir a partir do dia 12 de abril, caso medidas mais duras não sejam prorrogadas. Augusto Aras pede ao Supremo Tribunal Federal suspensão de decretos que proíbem missas e cultos no país na Páscoa. Procurador-geral argumenta que há outras opções para garantir a saúde da população. São 4 horas e 6 minutos. Começamos o jornal com as informações diretamente de Brasília. Neste sábado, o Distrito Federal começa a vacinar idosos com 66 anos de idade. Ou seja, existe aí uma expectativa de que o presidente Jair Bolsonaro, que está na faixa etária, seja vacinado. Quem traz todas as informações é a repórter Luciana Verdolim. Oi, Luciana, boa tarde.
Olha, boa tarde para você. Boa tarde também quem acompanha aqui a Jovem Pan. O governo aqui do Distrito Federal espera para amanhã receber alguém em torno de 100 mil novas doses da vacina contra a Covid-19 e, com isso, iniciar no próximo sábado a vacinação das pessoas com mais de 66 anos de idade. O governador Ibanez Rocha explicou hoje, no entanto, que todas as doses que chegarem, elas serão utilizadas para garantir a imunização de quem já recebeu a primeira dose. Por isso está sendo necessário redimensionar o estoque que ainda existe aqui no Distrito Federal. A ideia inicial era vacinar também pessoas a partir dos 65 anos. O governador disse, no entanto, que será necessário esperar uma nova remessa de vacina para aí sim colocar mais esse grupo prioritário. O presidente Jair Bolsonaro, que completou 66 anos no último fim de semana, poderá receber a vacina. Ele tem dito que, como já teve a doença, não precisa se vacinar, por isso já estaria imunizado. A recomendação do Ministério da Saúde, no entanto, é que mesmo quem teve a doença deve receber, sim, as doses por conta principalmente das novas variantes do vírus. Por isso, o presidente tem sido orientado, tem sido aconselhado a se vacinar, até mesmo como forma de dar o exemplo. A expectativa é de que na semana que vem, aqui no Distrito Federal, comecem a ser imunizados os profissionais da segurança pública e também os professores. A Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal disse que a previsão é de que a imunização comece no próximo dia 9, agora de abril. Além dos professores das redes públicas e privada, todo o pessoal ligado à educação também deverá receber a vacina. Para isso, no entanto, é preciso que o governo local receba as 100 mil doses que estão sendo prometidas. Com a vacinação dos professores, a expectativa é de que seja possível o retorno das aulas presenciais também na rede pública. A Secretaria de Educação já avisou, no entanto, que o retorno inicialmente será híbrido, será gradual, ou seja, com aulas online e presenciais. Vale lembrar que a rede privada já retomou as suas atividades desde o ano passado.
E nesta tarde, a Secretaria Estadual de Educação aqui de São Paulo divulgou detalhes sobre como será a vacinação de profissionais da educação. Quem acompanhou a coletiva e traz agora todas as informações é a repórter Carolina Abelim. Boa tarde, Carol.
Olá, boa tarde. Olha, a primeira etapa da vacinação vai atingir 350 mil pessoas acima de 47 anos que atuam desde o ensino infantil ao ensino médio nas escolas da rede estadual, municipal e privadas aqui do estado de São Paulo. Quem vai poder se vacinar? Olha lá, professores, merendeiras, auxiliares de serviço geral, faxineiros, secretários de escola, diretores e vices, coordenadores pedagógicos e cuidadores. A vacinação começa no dia 12 de abril, mas o cadastro já pode ser feito a partir de agora. Começou hoje, pouco antes do meio-dia. É pela internet, na plataforma Vacina Já, que tem sido amplamente utilizada pelo governo do estado para cadastrar as pessoas que já estão autorizadas a se vacinar, mas um cadastro um pouco mais complexo do que o da faixa etária dos idosos, por exemplo, para evitar fraudes. Aquelas pessoas, os que são prestadores de serviço, por exemplo, entre vários dados, deverão informar o CNPJ da empresa. E aí vai ser consultado se esse contrato está vigente, se essa pessoa de fato vai à escola, e todos deverão aguardar chegar no e-mail um ok do cadastro para então seguir para a vacinação. Onde as pessoas irão receber essa vacina? Aí fica a cargo de cada prefeitura, uma vez que as cidades têm autonomia para definir as suas estratégias, se vai ser na UBS, no postinho, se vai ter posto volante dentro de algumas escolas, se vai ser no sistema drive-thru. Isso então deve ser definido por cada prefeitura na hora da vacinação. É preciso levar o comprovante do cadastro impresso ou então no e-mail. Voltamos aos estúdios da Jovem Pan.
E aqui na capital, a Prefeitura de São Paulo autorizou a retomada das aulas presenciais após a fase emergencial que acaba no dia 11. Sobre isso, quem traz mais informações é a repórter Beatriz Manfredini. Oi, Beatriz, boa tarde.
Boa tarde a todos que acompanham a Jovem Pan. Olha, a Prefeitura aqui de São Paulo publicou um decreto no Diário Oficial do município desta quinta-feira, determinando que as aulas presenciais na capital paulista vão poder voltar a partir do dia 12 de abril, ou seja, depois do término da fase emergencial em todo o estado de São Paulo. Desde o meio de março, as atividades presenciais estão suspensas, desde quando São Paulo entrou, né, nessa fase emergencial, a mais dura da quarentena até agora. As escolas públicas aqui da capital paulista, elas estão de recesso. A prefeitura decidiu antecipar as férias de julho para agora o mês de março, para evitar que as crianças percam aula e para tentar organizar, né, o calendário escolar. E no caso das escolas particulares, elas podem sim funcionar, não precisam decretar férias, mas tem que funcionar de forma apenas online. No caso das escolas municipais, esse recesso vai até agora o dia 1º de abril. Depois, então, as escolas também voltam de forma remota até pelo menos o dia 11. E aí, no dia 12, caso o governo do estado de São Paulo não prolongue a fase emergencial, as atividades presenciais, pelo menos aqui na capital paulista, vão poder voltar. Claro que seguindo todas aquelas regras de distanciamento, de higiene e também, é claro, com uma porcentagem máxima de alunos dentro das escolas. Tem que fazer aquele rodízio, né? Apenas 35% dos alunos podem voltar, o resto precisa ficar em casa e eles vão trocando. De acordo com a Prefeitura de São Paulo, essa decisão foi tomada porque no último sábado o governo de São Paulo e a Prefeitura entenderam que a educação, que as atividades escolares são essenciais. Com isso, as atividades passam a valer em qualquer fase que o estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, se encontre dentro do plano de quarentena. Então, na fase vermelha, na fase laranja, na amarela, em todas essas fases, a educação, a partir de agora, vai poder funcionar presencialmente, porque é considerada essencial, assim como supermercados, atividades da saúde, como farmácias e hospitais. A escola também vai poder permanecer aberta, seguindo, é claro, todas as restrições. Isso só muda se o governo de São Paulo prolongar a fase emergencial. Aí as escolas não vão abrir, porque durante a fase emergencial, apenas as crianças que precisam e que dependem da merenda escolar estão autorizadas a vir presencialmente para a escola. Caso contrário, então, caso a fase emergencial realmente termine no dia 11, a partir do dia 12, essas crianças, esses alunos poderão voltar presencialmente para as escolas. Lembrando também que no dia 12 de abril é o dia que está previsto o início da vacinação de professores em todo o estado de São Paulo. A gente vai continuar acompanhando a situação das escolas aqui na capital paulista e voltamos a qualquer momento com novas informações.
Obrigada, Bia. E durante a Páscoa, que é celebrada neste domingo, a Fiocruz orienta que as pessoas fiquem em casa para conter a crise do coronavírus. Ontem o Brasil registrou 3.950 mortes pela doença, batendo mais um triste recorde novamente. Isso sem falar da alta de internações e hospitais com falta de leitos. E para falar sobre todo esse cenário de pandemia, eu converso agora com o doutor Renato Kifuri, que é presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria. Oi, doutor, boa tarde.
Olá, Kalina, como vai? Sempre um prazer falar com vocês, os ouvintes aí da Jovem Pan.
Prazer é todo nosso, doutor. A gente sabe que muita gente celebra Páscoa em família, aqueles encontros, né? Quais são os principais cuidados a serem tomados neste momento? É melhor evitar?
Olha, Kalina, a gente falou disso, né, nas festas de Natal, falamos disso nas festas de Ano Novo, e sempre que chega uma data como essa, onde a confraternização, estar juntos, há um apelo muito forte, a gente redobra as recomendações e os cuidados para esse momento. Nós estamos aí, talvez, né, no pior momento da pandemia, com o maior nível de transmissão da doença, e, consequentemente, os cuidados devem ser também proporcionais a esse momento. Então, os núcleos familiares devem ser reduzidos, né? Se você tem três famílias, quatro famílias, que moram separadas ou que tem núcleos familiares separados, o ideal é que a gente reduza essas reuniões para no máximo duas famílias, com distanciamento, com uso de máscaras. Quem já foi vacinado, né, com mais de duas doses, né, quer dizer, com duas doses, eu já tenho intervalo de duas doses, pode eventualmente se expor um pouco mais nesse sentido, sempre com máscara, mas pode receber eventualmente mais pessoas. Então, esses são os cuidados que a gente tem que ter. Ambiente arejado, janelas abertas, distanciamento, se for possível, em sacadas, ao ar livre, nos quintais, melhor. Não compartilhar jamais talheres, copos, uso de máscara retirada somente para na hora da alimentação e beber. Então, esses cuidados funcionam, viu? A gente sabe que a vacina hoje está restrita a uma pequena parcela só da população, né, Kalina? A vacina para a grande maioria de nós aqui é o distanciamento, é ficar longe e é evitar esse contato mais íntimo, que é assim que se transmite. E funciona, viu? Funciona tanto quanto a vacina no braço. Essa vacina de ficar longe resolve mesmo.
Bom, doutor, e dá para dizer que depois de 15 dias de maiores restrições aqui no estado, houve alguma diferença no número de internações? Porque de casos a gente observa que continua subindo, né?
Infelizmente ainda nós não registramos queda do número de casos, né? Há sempre um pouco de retardo nessas notificações. As internações vão ser secundárias ao registro de casos, porque nós primeiro vamos baixar o número de casos, depois vamos baixar as internações e, por fim, a morte, né? as mortes por coronavírus. Então, enquanto não baixarmos esse número de casos exagerados, nós vamos continuar ainda registrando daqui umas semanas, infelizmente, um número de mortes muito grande. 90 mil casos, Kalina, é só fazer a conta. A nossa mortalidade aqui pela Covid-19 é em torno de 2,5% a 3%. Então, quando a gente diz, ou quando a gente registra 90 mil casos por dia, isso vai nos antecipando, estatisticamente, uma mortalidade daqui a algumas semanas de 3 mil, mais ou menos, 2.800 a 3 mil por dia. Então, esses números frios mostram uma realidade muito dura que a gente está vivenciando. Então, hora de termos todos esses cuidados, toda a atenção, não descuidarmos numa Páscoa, para que a gente tenha muitas Páscoas pela frente.
Amém. E foi identificada em Sorocaba uma variante do vírus parecida com a da África do Sul, doutor. Alguns especialistas dizem que o Brasil virou um celeiro de novas variantes. Por que que isso acontece aqui? O que facilita a mutação de um vírus?
Olha, a alta transmissibilidade do vírus é o que causa, onde você encontra a maior suscetibilidade, maior risco desse vírus ficar diferente. As mutações aparecem porque quando esses vírus vão se copiando, vão se multiplicando, eu sempre gosto de comparar com uma copiadora, aquela máquina de xerox que a gente utiliza. Então você vai fazendo uma cópia, duas, três, dez, e de repente sai alguma com algum defeito na cópia, né? Não sai precisamente idêntica à primeira. Então, aí você vai fazer uma cópia dessa cópia. Aí a alteração que essa outra cópia vai ter vai ficando cada vez mais diferente, a ponto de, eventualmente, depois de um tempo, essas tantas cópias que você fez, aquela última que você fez já ficou bem diferente daquela original que você tinha. Então, é isso que acontece com o coronavírus. Ele vai se copiando, vai errando, vai tendo algumas imperfeições nas suas cópias e, às vezes, surge um vírus ali bastante diferente daquele original. Quanto mais cópias você faz, mais a chance dessas variantes aparecerem. É assim que funciona. Então, os Estados Unidos, o Reino Unido, a África do Sul, que foram berços de muita circulação, originaram cepas aí, variantes importantes. E aqui, obviamente, quando você fala em celeiro, local ideal, é sem dúvida aqui o Brasil hoje, o mundo está preocupado com o Brasil, porque isso deixou de ser uma preocupação só nacional nossa. À medida que a gente produz uma variante que pode ser mais contagiosa, mais grave, escapar das vacinas que a gente hoje dispõe, isso pode ganhar proporções mundiais. Então, hoje a gente entende essa vigilância de variantes, o controle da pandemia, como um assunto global, não é um assunto do nosso quintal, uma coisa só do Brasil, não. Nós temos que ter essa atenção mundialmente falando.
Ou seja, a aglomeração também provoca essa mutação, né? Facilita isso.
Quanto mais transmissão, ou seja, quanto mais sustentada for essa transmissão, quanto mais aglomeração, quanto mais não usarmos máscara, quanto mais perto ficarmos. Agora, nós temos que entender, acho que tem muita aglomeração, né, Kalina, que é desnecessária, as festas que são interrompidas, as blitz que são dadas, isso para mim é crime, né? Eu acho que você é um crime contra a saúde pública hoje, você promover festas, você promover esse tipo de aglomeração social. Agora, tem uma parte da população que vai para o transporte público que não pode ficar em casa porque fica ali entre a fome e o vírus, né? Então, essa é uma população que precisa ser melhor assistida. Nós tivemos aí a oportunidade de lançar uma campanha em relação à doação de alimentos, né? Porque quem já teve a oportunidade de se vacinar, de se proteger com a vacina no braço, a gente convida as pessoas a levarem 1 quilo de alimento para que essas pessoas que não podem deixar de sair de casa, fiquem em casa. Porque é muito fácil você pedir para a pessoa ficar em casa e não dar condições para ela ficar em casa. Boa parte da nossa população aqui no Brasil, não é só no estado de São Paulo, depende da sua renda diária. Se não sai, são autônomos, que são empregadas domésticas, que são funileiros, que são eletricistas, que são pedreiros, que têm uma atividade laboral, que o dia que ele não trabalha, ele não traz o seu sustento para a sua família. Então, se você não der condições para essas pessoas ficarem em casa, se o auxílio emergencial, que está muito demorado, com valor pequeno, não for suplementado pela iniciativa privada, por aqueles que podem, se nós não estabelecermos um pacto de cidadania, esse é o verdadeiro efeito rebanho que a gente devia promover. Aquele que está vacinado, vacina através do alimento, né? Essa é a vacina para a maior parte da população, ficar em casa. Vamos dar condições. Então, você que está indo se vacinar, que já foi um privilegiado, que teve a oportunidade de ser vacinado aí com a vacina no seu braço, vamos levar um quilo de alimento não perecível, vamos ajudar as pessoas a ficarem em casa, isso vai trazer um bem para todos nós na sociedade.
Excelente sugestão, doutor. E a Prefeitura de São Paulo autorizou a retomada de aulas presenciais após essa fase emergencial. O que que o senhor acha disso? Ainda há risco?
Eu acho que sim, Kalina. Eu acho que o momento não é para isso. Eu acho não por conta da pandemia, ou porque é por conta da saturação do sistema de saúde. Hoje nós temos um ingrediente nessa situação pandêmica, que é o colapso do sistema de saúde. Então, nós estamos vivendo não só um momento pandêmico, onde a escola pode pouco alterar isso, mas se você está com um sistema de saúde colapsado, onde aquela criança que cair na escola, onde aquele adulto que infartar, onde o acidente no transporte público, onde qualquer problema precisar de um hospital, não vai ter leitos. Então nós temos que promover a menor circulação de pessoas nesse momento. Nós estamos falando de quase de lockdown. As escolas devem ser as últimas a serem fechadas. Eu acho que nós estamos no estágio de fechar as últimas coisas. E é claro que no primeiro momento de relaxamento, as escolas devem ser a primeira a serem abertas. Então eu entendo que este momento não está de relaxar nada, está no momento ainda de endurecermos mais ainda. Então não concordo com a posição, seja de algum prefeito, de alguma localidade, não é falando de São Paulo ou de qualquer outra região, o momento é de fecharmos o máximo. Tudo deve ser fechado dentro do melhor cenário possível. Então relaxar medidas hoje, quaisquer que sejam elas, não é momento. Assim que acalmar um pouco essa situação, a taxa de transmissão baixar, o registro de novos casos baixarem, a ocupação dos leitos de UTI baixar de 95, baixar para 80, 85, nós podemos falar em relaxar algumas medidas. E aí sim, eu concordo que as escolas devem ser as primeiras a voltarem às suas atividades em função do dano enorme que a falta da escola presencial tem feito para nossas crianças. Mas eu acho que no momento... onde nós estamos em colapso do sistema de saúde, não é momento de relaxar nada.
E por fim, doutor, há alguma maneira de acelerar a vacinação no país?
Vacina, né? Infelizmente, nós temos um único gargalo que nós temos para não acelerar a vacinação, é a falta da vacina. É a primeira campanha de vacina que a gente faz no país sem vacina, né? Ou com quantidade limitada de doses. Então, as vacinas vêm chegando. Felizmente, incrementamos um pouco agora no mês de março o que fizemos em janeiro, o que fizemos em fevereiro, mas está muito aquém do que nós necessitaríamos. Porque se de um lado a gente precisa ficar longe, do outro lado a gente vai começar a relaxar essas medidas e compensar todo esse esforço do distanciamento, dessas medidas tão duras, com vacinação em massa. Os países que combinaram essas duas estratégias, fique em casa enquanto a vacinação sobe, tiveram um melhor resultado, como Israel, Escócia, Reino Unido têm apresentado. Então é isso que nós precisamos hoje, manter um distanciamento, aumentar as taxas de vacinação, precisamos de mais doses de vacinas, e as vacinas quando vão chegando, a gente vai completando os esquemas iniciados, vai vacinando com uma outra faixa etária da população que a gente vem baixando, mas infelizmente é uma vacinação ainda insuficiente para promover uma redução de boa parte da hospitalização. Quando vacinarmos todo o nosso grupo mais vulnerável, acima de 60 anos, portadores de doenças crônicas, eu tenho certeza que o impacto da vacinação vai ser suficiente para que nós desafoguemos aí as nossas unidades de saúde e a gente possa trabalhar num outro cenário de mais tranquilidade. Vamos investir nessa busca de trazer vacinas com mais rápido, um número maior de doses no menor tempo possível.
Doutor Renato Cfuri, obrigada mais uma vez por participar aqui do nosso Jovem Pan Agora.
Kalina, é sempre um prazer falar com vocês, ouvintes da Jovem Pan. Uma boa Páscoa a você, a sua família e para todos que nos acompanham aqui também.
Amém. Igualmente, doutor. Obrigada. São 4 horas e 27 minutos. Vamos dar um pulinho lá no Rio de Janeiro. A expectativa de que as medidas restritivas para conter o coronavírus sejam flexibilizadas. E quem traz as informações, é claro, é o nosso correspondente carioca, Rodrigo Vigar.
Uma quinta-feira decisiva para o futuro da pandemia aqui no Rio de Janeiro. Logo mais, o prefeito Eduardo Paes se reúne com secretários e também com seu conselho, seu comitê científico, para decidir o que ele vai flexibilizar a partir da próxima semana, pós super recesso. Super recesso começou na última sexta-feira e termina no próximo domingo. Como a partir de amanhã é feriado nacional, inclusive, foram intensificadas barreiras sanitárias na entrada do Rio de Janeiro para evitar o fluxo de vans, ônibus privados de turismo, que poderia aumentar a circulação de pessoas e também de novas cepas, variantes da Covid-19 por aqui. Março foi um mês sangrento, com quase 4 mil mortes no estado do Rio de Janeiro. Nesta última quarta-feira, 293 óbitos confirmados, a maior marca do ano de 2021 e a terceira mais expressiva desde o início da pandemia de Covid-19. O estado já se aproxima de 37 mil mortos e esse número, infelizmente, tende a aumentar segundo as autoridades. Em um momento gravíssimo, extremamente grave e complexo da pandemia, porque os hospitais estão lotados, estão abarrotados. A fila espera por internação, batendo o recorde mais uma vez, são mais de 1.030 pessoas aguardando ou um leito de enfermaria ou um leito de UTI. Os leitos de UTI de estado e município com ocupação acima de 90%. A rede privada também está pressionada, bastante estrangulada. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, tem dito por aqui que o super recesso, com medida de restrição, com autorização para o funcionamento apenas de serviços essenciais, tinha data para começar e data para terminar. O que ele vai decidir na reunião desta quinta-feira é a chamada dosimetria. Como vai ser feita essa flexibilização, a reabertura e de quais setores e segmentos? Vamos ouvir o prefeito Eduardo Paes.
Eu disse que as restrições que nós estávamos impondo, elas teriam uma data para começar e uma data para terminar. E à medida que a gente avança nisso, quanto mais as pessoas se preservarem, respeitarem essas regras nesses 10 dias, mais a gente poderá flexibilizar a partir de segunda-feira.
Aqui no Rio de Janeiro segue a vacinação da população, a prefeitura abrindo novos postos de imunização a cada dia de cada semana. Mais de 10% da população carioca já foi vacinada, enquanto que no estado esse percentual é mais baixo, na casa dos 7% do Rio. Rodrigo Viga.
4 horas e 30 minutos, o Jovem Pan agora faz um rápido intervalinho, a gente volta já já.
Jovem Pan, agora.
E aí, pessoal, aqui é o Daniel Zuckerman do Pânico. Você já tem o Panflix, a TV da Jovem Pan, de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, Canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play, que é de graça. Eu já baixei o meu.
Pensando em pedir um delivery? O Grupo Sala VIP tem. Além das conhecidas pizzas da Sala VIP, você também pode pedir a tradicional feijoada do Bar do Nico, as deliciosas massas frescas feitas diariamente no Nico Pasta e Basta, e os burgers da Nico Hamburgueria. Tudo quentinho e feito com carinho pra você. Veja todas as opções em gruposalavip.com.br ou através das redes sociais, @salavip_pizzabar, e fique por dentro das novidades. Grupo Sala VIP, não abrimos mão da qualidade.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
Bom dia.
De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
O aumento acelerado.
O Instituto Brasileiro de Rio de Janeiro tem mais.
Especialistas já previam
uma caixa d'água no topo de um prédio.
Brasília, Levi Guimarães.
A decisão do governo de São Paulo.
O desabafo de quem já...
Após reunião por telefone...
O Brasil ficou de fora da lista do...
E essa será a última semana de trabalhos.
Os principais assuntos. A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
No estado de São Paulo, temperaturas bastante altas aí.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo, vai Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai Torinho!
A audiência do nosso site não para de crescer e agora tem mais uma novidade por lá. Nossos podcasts ganharam uma área exclusiva e agora todo o conteúdo produzido nos nossos estúdios está muito mais acessível. São mais de 25 podcasts sobre notícias, esporte e entretenimento, além dos clássicos da nossa programação como os Pingos nos Is e o 3 em 1. Você pode conferir os nossos podcasts no Spotify, no Deezer e até no iTunes. Ou visite o nosso site, jp.com.br/podcasts.
Jovem Pan, agora.
4:34, estamos de volta ao vivo com o Jovem Pan agora. Na luta contra a Covid-19, muitos setores da economia brasileira continuam fechados. Mas serviços essenciais precisam ficar abertos e, neste cenário, os supermercados têm adotado medidas para manter a segurança. Quem traz as informações é a repórter Nicole Fusco. Olá, Nicole.
Olá a todos, os supermercados continuam funcionando, né? Mesmo nessa fase emergencial aqui no estado de São Paulo, são serviços essenciais, mas nem por isso dá para se descuidar, né? Tanto a empresa quanto também os consumidores. Para falar um pouco sobre os protocolos sanitários que foram adotados, né, e que se mantiveram desde o início da pandemia e que agora foram reforçados dentro desses supermercados, nós conversamos mais cedo com o Carlos Corrêa, que é superintendente da Associação Paulista de Supermercados e que deu, então, algumas dicas e falou um pouco sobre esses protocolos. Vamos acompanhar o que ele disse. Oi, Carlos. Muito obrigada por conversar conosco. Quais protocolos que foram reforçados e há alguma medida nova que foi adotada?
Sim, os protocolos de entrada na loja, de limpeza dos carrinhos e de entrega de álcool em gel para os consumidores. Além disso, nós temos o controle da quantidade de pessoas que está dentro da loja de maneira mais clara na entrada da loja. E nós solicitamos que as pessoas venham às compras de maneira individual, não tragam seus familiares e até ajudem outros vizinhos, se precisarem, que façam a compra, para que menos pessoas possam vir nos supermercados e as pessoas possam fazer suas compras com tranquilidade. Uma outra coisa é, em toda a loja tem a oferta de álcool em gel e tem o controle de piso, você vai ver, do distanciamento, para manutenção do distanciamento, e também comunicação aérea, chamando a atenção do consumidor para não aglomeração. Um dos pontos mais importantes desse protocolo é o treinamento dos funcionários de supermercados para que eles ajudem os consumidores a vestir a máscara da forma correta, aquelas pessoas desavisadas, e também para que elas não se aglomerem em determinado local da loja, mesmo que a loja esteja com o número de pessoas legal, elas não se aglomerem. Então, com isso, nós entendemos que deixamos ainda mais seguro o local dos supermercados.
Perfeito. E no início da pandemia a gente tinha muito aquela recomendação de pessoas para as pessoas, né, que elas limpassem todos os produtos que chegassem do supermercado. Isso ainda continua? Isso ainda é válido?
Nós estamos numa pandemia, numa crise sanitária. Todos os cuidados, eles são válidos. Porém, a medicina já mostrou, os infectologistas, que as superfícies são um local de menor contato, de contágio. Então, nós entendemos assim que nós devemos lavar as mãos, manter o distanciamento, usar as máscaras, mas tomar alguns cuidados com os produtos que chegam em casa, mas o excesso também não é necessário neste momento.
Aqui da Zona Leste de São Paulo, eu volto com vocês para os estúdios da Jovem Pan.
Obrigada, Nicole. E o preço de cesta da Páscoa subiu quase 30% em um ano. A inflação de alimentos afetou 12 dos 14 itens mais consumidos no feriado e essa pressão nos preços dos alimentos, é claro, vai pesar no bolso do consumidor. Segundo dados da Fundação Getúlio Vargas, a inflação saiu de 0,56% no acumulado de 12 meses até março do ano passado para 29,17% em igual período deste ano. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o economista e pesquisador da FGV, Felipe Serigatti. Oi, Felipe, boa tarde para você. Obrigada por nos atender.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bem, graças a Deus. Vamos lá, a gente observa que a pandemia tem influenciado em vários setores da economia. Ela também refletiu na alta dos alimentos?
Sem dúvida alguma, até se a gente for olhar para a economia como um todo, talvez a inflação de alimentos tenha sido um dos pontos que mais tem incomodado uma fração relevante da sociedade. Então, vocês falaram aí muito bem, olha, quando a gente olha os últimos 12 meses, a cesta da Páscoa aumentou quase que 30%. Mas vamos lembrar, né, que, gente, nós estamos rodando com uma inflação de alimentos já faz tempo. Por exemplo, o caso clássico do óleo de soja, a gente, nesse momento aqui, falando do fechamento do mês de março, nós temos uma alta acumulada nos últimos meses de 85%.
Além do aumento nos itens básicos, como o senhor falou, o óleo, por exemplo, acredito que em produtos importados, como o vinho e o próprio bacalhau, deve ter sido bem alta também, né?
Com certeza. Então, todos os produtos, né, importados ou não, mas que sofrem influência do dólar, eles ficaram mais caros. O dólar aqui no Brasil, ele ficou mais caro. Logo, né, qualquer produto que seja influenciado por essa moeda fica mais caro também na prateleira para o consumidor.
Agora, Felipe, todo ano a gente sugere opções para substituir alguns itens. Quais são as melhores opções de 2021?
Para 2021 a coisa ficou bastante desconfortável, não? Por um lado, além desses preços estarem bem mais elevados, estamos falando aí na média de 30%, a renda dos domicílios ela está menor e, convenhamos, tem passado ali por turbulências pelo menos desde março, abril do ano passado. E aí, não tem muito como fazer. Uma estratégia poderia ser, olha, vamos tentar buscar um produto sem marca ou com uma marca menos sofisticada, em que o peso do selo seja menor. Ok, talvez isso possa aliviar. Ah, vamos tentar pegar, sei lá, porções menores, usar a criatividade. O fato é, os alimentos estão mais caros e se nós pensarmos em dólar, a nossa receita, o nosso orçamento, ele ficou menor. Em dólar, todos nós, a sociedade brasileira, ficou mais pobre.
E eu acredito, o senhor há de falar melhor, que a nossa cultura também mudou um pouco do que era até por conta desses preços altíssimos. Por exemplo, os ovos de Páscoa são caríssimos e a gente não vê como via antes, né? No supermercado, todo coberto de ovos. Hoje você vê pouco.
É, talvez a própria restrição de circulação das pessoas facilite um pouco, né? Uma vez que todo aquele impacto que nós tínhamos daquelas vitrines belíssimas, que de fato atraía os compradores, agora esse efeito está mais limitado. Então, em geral, onde é que as pessoas vão buscar esses ovos ou esse chocolate? Vai ser principalmente nos supermercados, uma vez que os outros segmentos do varejo estão com seu funcionamento prejudicado devido à restrição de circulação de pessoas. Ainda assim, apesar de todos os efeitos, o que está lá dentro chamado chocolate, não tem muito o que fazer, ele está mais caro.
E mudando um pouquinho de assunto, Felipe, o IBGE divulgou ontem o número de desempregados do último trimestre no país. São mais de 14 milhões de pessoas nessa situação. Em abril, voltam as parcelas do auxílio emergencial, agora com valor reduzido. Deve mudar alguma coisa em relação ao mercado de trabalho, aumentar o número de desempregados ou diminuir?
Infelizmente, mesmo a gente controlar os efeitos da sazonalidade, ou seja, é super normal que no primeiro trimestre o número de desempregados, nome correto, número de desocupados numa economia aumente, super natural. Mesmo controlando esse efeito, infelizmente o mercado de trabalho não deve reagir ao longo desse primeiro semestre. Diversos motivos poderiam explicar isso, mas de longe o principal é justamente o agravamento ali do espalhamento do vírus, a restrição de circulação que foi necessária realizar. A contrapartida disso é justamente a chegada do auxílio financeiro emergencial. Mas vocês colocaram muito bem. Gente, com calma de utilizar 2020 como referência. 2020, a chegada do auxílio financeiro emergencial aumentou ali a demanda por alimentos, eletroportáceis, construção civil, principalmente aquele o formiguinha, né, a reforma ali dentro dos domicílios. Isso provavelmente vai ser diferente. Porque esse auxílio, essa transferência, além de ser menor em valor, se tudo deu certo, ela vai ser mais focada. Não vai atender o número grande de pessoas que atendeu, por exemplo, no ano passado.
Bom, conversamos com Felipe Serigatti, economista e pesquisador da FGV. Obrigada, Felipe, por nos atender mais uma vez.
Eu que agradeço. Boa tarde para todos.
São 4 horas e 43 minutos e com o avanço frenético do coronavírus, mais de 30 cientistas, pesquisadores e economistas sugerem um lockdown de 3 semanas no país. E a Nani Cox está ao vivo agora com a gente e traz mais informações, não é mesmo, Nani? Boa tarde para você.
É isso, Kalina. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Esse conjunto de medidas que foi recomendado por esse grupo de cientistas, pesquisadores e economistas foi batizado, inclusive, de Abril pela Vida e tem como pilar, como você disse, esse lockdown aí mais severo de 3 semanas e também o pagamento do auxílio emergencial. Então, o que eles recomendam, né? Além do toque de recolher das 8 da noite até 6 horas da manhã, o fechamento de bares, restaurantes e praias, a suspensão do comércio atacadista, lojas de materiais de construção, oficinas de automóveis e a comercialização de produtos para animais também estaria suspensa. No caso de produtos para animais, seria permitida somente a compra de alimentos e o funcionamento de clínicas. O grupo também pede a suspensão do funcionamento de agências bancárias, sendo que o atendimento presencial seria somente para o pagamento de benefícios e também de casas lotéricas. Medidas ainda mais restritivas seriam colocadas nas fronteiras, como barreiras sanitárias e também nacionais e internacionais, considerando inclusive o fechamento de aeroportos e transporte entre os estados. Os hotéis e pousadas poderiam funcionar com ocupação limitada de 30% dos quartos e em relação à identificação dos casos, os signatários dessa carta pedem também a ampliação da testagem, do acompanhamento dos testados, o isolamento de casos e monitoramento de contatos, né? É algo, inclusive, que é recomendado desde o início da pandemia pela Organização Mundial de Saúde. Agora, sobre o auxílio emergencial, a proposta é de uma parcela única com valor médio de cesta básica, que a gente lembra varia de estado para estado, mas está em torno aí de R$600, e R$1.000 para micro e pequenas empresas. Esse valor seria pago para maiores de idade, né, no caso do auxílio individual, desempregados ou informais com rendimento domiciliar per capita abaixo de meio salário mínimo e que não recebem outros benefícios, com exceção do Bolsa Família. Nesse caso, o grupo afirma que seria 67 milhões de indivíduos elegíveis e mais de 3 milhões de estabelecimentos, né? O valor seria aí de quase R$40 bilhões. A gente lembra que o auxílio anunciado pelo governo federal será de R$600 a R$500, pagos em 4 parcelas e deve atingir 40 milhões de brasileiros, um investimento de R$43 bilhões. Se adotadas, essas medidas podem salvar a vida de pelo menos 22 mil pessoas, reduzir a possibilidade do surgimento de novas variantes, neutralizar também as perdas econômicas e evitar o colapso no sistema de saúde, que poderia inclusive prejudicar as pessoas com outras doenças ou problemas que precisam desses leitos. Os especialistas também ressaltam que sem as recomendações mais duras, será necessário colocar em vigor medidas restritivas por mais tempo, né? Seriam essas 3 semanas, de acordo com essa recomendação desse grupo, e que se não for adotada esse lockdown de 3 semanas, então medidas restritivas por mais tempo precisariam ser tomadas, ocasionando então impactos econômicos ainda mais severos e anulando qualquer possibilidade de crescimento que foi prevista para 2021. Kalina.
Nani Cox, obrigado pelas informações, bom trabalho.
Boa tarde para você e boa tarde para todo mundo que acompanha aqui o Jovem Pan agora.
São 4 horas e 47 minutos e a gente volta para o Rio de Janeiro mais uma vez. A Fiocruz vai inaugurar um novo turno de produção de vacinas. Rodrigo Vigar.
Exatamente. É o dia da mentira, mas vou contar uma boa notícia e uma boa verdade aqui na Jovem Pan. A Fundação Oswaldo Cruz vai começar a produzir o próprio IFA, aquele insumo, aquele ingrediente farmacêutico fundamental para a confecção de vacinas, já agora no mês de maio. Tem expectativa de, na segunda quinzena, mas para o final de abril, receber a visita de técnicos da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que vão inspecionar e certificar máquinas, equipamentos, instalações que estão praticamente prontas para o início dessa produção de IFA. As vacinas entregues pela Fiocruz ao PNI, ao Programa Nacional de Imunização até agora, têm IFA importado. E a Fiocruz está pisando mais fundo no acelerador agora no mês de abril para aumentar essa entrega, essa distribuição de doses ao Programa Nacional de Imunização. São 2 linhas de produção em Biomanguinhos, unidade de imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz. Uma linha de produção atua em 2 turnos e outra linha de produção está atuando com apenas 1 turno. Agora no mês de abril, essa segunda linha também vai operar em 2 turnos. Isso significa dizer um aumento de capacidade de 300 mil a 320 mil vacinas ao dia, elevando a capacidade total da Fiocruz, muito provavelmente já na virada de abril para maio, para 1 milhão e 200 mil imunizantes ao dia. O pico de produção até agora aconteceu na semana passada, quando a Fundação Oswaldo Cruz conseguiu produzir 900 mil doses. E nesta sexta-feira está fazendo novas entregas de vacina, vai fechar aí a semana, desde o início de março, com uma entrega da ordem de 4,2 milhões de doses. O compromisso da Fiocruz é entregar até julho ao PNI 100,4 milhões de doses. E depois disso, já com provavelmente produção de vacina própria, vacina local, no segundo semestre, mais 110 milhões de doses. Porém, o alerta está ligado dentro de Bill Maguins, porque já existe um problema no fornecimento global de insumos, a demanda é muito grande, há questões logísticas, muitos voos cancelados. Por isso, a Fundação Oswaldo Cruz trabalha com a perspectiva agora, neste momento, de começar a entregar vacinas com o próprio IFA lá por meados de outubro. Como compromisso com o Ministério da Saúde é entregar até o final do ano, a partir de julho, mais 110 milhões de doses, um plano B vai ter que ser executado, vai ter que ser colocado em prática. Ou a Fiocruz já admite, vai ter que importar mais IFA ou vai ter que importar mais vacina pronta. Do Rio, Rodrigo Viga.
Março é o mês mais mortal da pandemia no Brasil. E o ministro Marcelo Queiroga diz que papel é evitar lockdown, como conta Camila Yunis.
O desespero do prefeito de Mongaguá, Márcio Melo Gomes, é o mesmo de milhares de brasileiros.
O meu pai era comerciante e o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida, nós conseguimos dar a volta por cima.
O desabafo é de quem viu o pai e o irmão serem levados pela Covid. Assim como ele, outras 66 mil famílias choram a morte de brasileiros em março, mês mais mortal da pandemia. Só ontem, mais um triste recorde. 3.869 óbitos foram confirmados em 24 horas. O país, que é o segundo em número de contaminações, tem vivenciado uma forte pressão no sistema de saúde, que registra falta de leitos, oxigênio e medicamentos para intubação. De acordo com a Fiocruz, 17 estados e o Distrito Federal têm ocupações de leitos de UTI superiores a 90%. Ao todo, o Brasil já contabiliza 12.748.747 pessoas contaminadas. A enfermeira Ana Lídia Souza disse que esta segunda onda está mais forte e tem atingido mais os jovens.
A gente perdeu muitos jovens agora nessa segunda onda, então, por favor, cuidem para poder vocês não terem perdas, que é muito dolorida.
Ao longo deste mês, muitos governadores e prefeitos adotaram medidas restritivas para conter o avanço da doença. No entanto, as diretrizes não são consenso e várias cidades registraram protestos pedindo a reabertura do comércio. Nesta quarta-feira, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, disse a deputados que seu papel é evitar o lockdown.
O que eu, como ministro da Saúde, tenho que fazer é lutar para que não haja lockdown, né? Fazer com que nós sejamos mais eficientes nas outras medidas de bloqueio, né? Porque nós sabemos as peculiaridades de lockdown e a dificuldade que a população brasileira tem de aderir a esse tipo de medida.
O ministro defendeu a necessidade de ampliar a vacinação no país. Até agora, o Brasil tem pouco mais de 4 milhões de pessoas imunizadas com a segunda dose.
Destaque internacional, a Bolívia fechou a fronteira com o Brasil devido à nova variante P1. As informações são da Lívia Fernanda.
O presidente da Bolívia, Luiz Arce, anunciou a decisão de fechar as fronteiras do país com o Brasil devido à variante brasileira P1. A medida começa nesta sexta-feira e terá duração mínima de 7 dias. A princípio, Os 3.400 quilômetros de fronteira com o Brasil ficará fechado de forma temporária. Porém, os Ministérios da Saúde, do Governo da Bolívia e das Relações Exteriores podem fechar outros pontos, dependendo da situação epidemiológica. A imprensa boliviana da região reportou um aumento incomum nas infecções por Covid-19 nos últimos dias. Diversos brasileiros e bolivianos cruzam a fronteira diariamente, seja para trabalhar, estudar ou fazer compras. O caminho oficial para se chegar em Porto Quijarro, na Bolívia, é feito a partir de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. No limite entre as duas cidades, há a aduana, onde trabalham fiscais da Receita Federal e policiais. Porto Quijarro vive a primeira fase da vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira, a cidade recebeu 16.800 doses, que se juntam às mais de 11 mil do início da semana. A expectativa é de que mais lotes cheguem nos próximos dias. Os vizinhos Argentina e o Uruguai também estão com as fronteiras fechadas com o Brasil por conta da Covid-19.
São 4 horas e 54 minutos, o Jovem Pan agora está terminando, mas antes de terminar eu desejo para você e sua família uma excelente Páscoa, tomem muito cuidado, mantenham o distanciamento social, se possível usem máscaras, álcool em gel, e é isso, juízo minha gente. Obrigada pela companhia de hoje e em seguida você acompanha o 3 em 1. Tchau, tchau.
Jovem Pan, agora.
Já pensou em ter um carrão pagando 66 centavos por dia? Não é promoção de concessionária, não. É o pancadão de prêmios da Pan. Os sorteios começaram e você ainda pode ganhar 12 Volkswagen Virtus, 2 Volkswagen Nivus, uma BMW X1 e muitos outros prêmios. Tudo por 66 centavos por dia. É a maior ostentação que o rádio já viu. Se inscreva em pancadãodeprêmios.com.br e já concorra no próximo sorteio. Pancadão da Pan. Todo dia, uma pancada de prêmios para você.
E aí, pessoal, aqui é o Thiago Berraich do Jornal da Manhã. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. E é de graça. Eu já baixei o meu.
A Bela Sintra. Que tal saborear o siri gratinado, arroz de pato ou camarão ao molho champanhe no conforto da sua casa? Peça pelo telefone 3891-1090 ou 3060-8744 e retire no restaurante. De segunda a sábado, no almoço das 11 da manhã até as 3 da tarde e no jantar das 7 às 10 da noite. Domingo, das 11 da manhã até 10 da noite. A Bela Sintra, referência na gastronomia portuguesa. Rua Bela Sintra, 2325, Cerqueira César.
Notícias, política, esportes, tecnologia, entretenimento e muito mais. No App News Jovem Pan, você escolhe somente os assuntos de seu interesse e recebe notificações em tempo real. É a notícia direto na palma da sua mão, com leitura fácil e resumida. Baixe já na sua loja de aplicativos App News Jovem Pan. É grátis.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reid. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Jovem Pan.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos.
O mercado trabalha na expectativa de uma redução.
De manhã, informação e opinião na medida. Para começar o dia do jeito certo.
A MP da Liberdade Econômica tem que ser aprovada.
4 membros do alto escalão do governo
para. No começo da tarde, a equipe de esportes da Jovem Pan entra em campo com você.
Estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte em Discussão para você.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade. Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O gráfico de pessoas.
A notícia de última hora. E aquilo que mexe com a sua rotina.
Pela marginal do Rio Tietê, em direção à Ayrton Senna, tem agora.
Tudo passa pelo microfone da Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube.